André Silva, do grupo parlamentar do PAN. Por favor. Obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Os dados mais recentes sobre a evolução da situação epidemiológica do país demonstram-nos que os cidadãos e cidadãs, com sacrifício, esforço e resiliência, estão a conseguir manter a tendência de redução do número de casos e evitar que o país ultrapasse as linhas vermelhas que nos devem orientar nos próximos tempos e que são referencial para a aplicação de medidas restritivas. Mas os riscos não desapareceram. Basta ver que, por exemplo, o R se aproxima a passos largos de 1, algo que, se persistir, nos obrigaria a recuar. Seria irresponsável ignorá-lo e mudar radicalmente de posição só para dizer o que as pessoas querem ouvir. Nas últimas semanas tem havido um aumento da mobilidade e dos contactos para além do suspeitável, com o atual nível de restrições, nomeadamente das pessoas mais idosas que erradamente associam vacinação à não transmissibilidade. É preciso que o Governo e as autoridades de saúde comuniquem melhor, façam perceber que a desobediência de hoje pode significar a restrição de amanhã, que é algo que ninguém quer, e repetir até à exaustão que a vacinação não pode, por agora, trazer a redução de cautelas. É sabido também que o risco de novas variantes está aí e veio para ficar, e por isso aqui devemos fazer duas coisas. Por um lado, continuar a intensificar a vigilância epidemiológica com uma rede colaborativa de laboratórios. Por outro lado, o Governo deve evitar repetir os erros que permitiram a entrada em massa da variante britânica e tomar medidas firmes e restritivas no controlo de fronteiras com uma rede que, de forma eficaz, voo a voo, identifique a respectiva origem e exija testes a cada um dos passageiros e a quarentena preventiva. A leveza no controlo de fronteiras e na monitorização de novas variantes hoje será, pela certa, a restrição de amanhã. Por fim, é preciso não esquecer que a chave para um desconfinamento eficaz e duradouro está na testagem massiva da população e no sucesso do plano de vacinação. No que respeita à testagem, saudamos o facto de o Sr. Presidente da República ter acolhido a sugestão do PAN e consagrado no seu decreto a possibilidade de se fixarem tetos máximos dos preços dos autotestes para assegurar que este mecanismo adicional possa estar acessível ao maior número de pessoas e não constituir um privilégio só para alguns. Agora, o Governo exige que, enquanto é tempo, retire esta possibilidade do papel e fixe estes preços máximos, mas também que vá mais longe e que assegure que estes testes são levados a sério e não são meras curiosidades de tempos de pandemia. É preciso que haja um papel mais ativo das farmácias, com a obrigatoriedade de entrega do teste com registro do resultado, para que possa haver um efetivo controle dos resultados. É preciso que o Governo garanta a testagem massiva das populações, em especial das populações mais vulneráveis, dos utilizadores de transporte público e dos trabalhadores que têm maior contacto com o público. No momento em que nos aproximamos a passos largos da reabertura das atividades culturais, é preciso que o Governo garanta a testagem massiva destes profissionais, não só para proteger estes trabalhadores, mas principalmente para reforçar a ideia de que a cultura é segura. No que toca à vacinação, por um conjunto de razões, algumas alheias ao nosso país, não está a correr como desejada. Contudo, foi-nos prometido que nas próximas semanas teríamos um tsunami de vacinação. Fazemos votos que este tsunami não se transforme num lay day, com um mar flete que faça do plano de vacinação um flop. Na vacinação da educação, o Governo tem de garantir a vacinação de todos os agentes educativos. Não pode haver profissionais de primeira e de segunda. Não se pode continuar a seguir a lógica de que basta apenas vacinar professores e auxiliares, esquecendo os assistentes operacionais e demais funcionários das escolas que estão sujeitos a igual ou maior risco. Se nos prometem o tsunami, deverão não se esquecer então de antecipar a vacinação da população na faixa etária dos 40 aos 60 anos, tendo em conta o elevado nível de ocupação dos cuidados intensivos que se tem verificado neste grupo etário, e não esquecer de incluir os trabalhadores de todos os serviços essenciais, sejam eles do público ou do privado. Aproveitando e terminando, aproveitando para enaltecer mais uma vez a todos os profissionais de saúde e outros profissionais da linha da frente, não posso terminar sem deixar de relembrar que, enquanto muitos e muitas estão em casa, profissionais como operadores de caixa de supermercado, carteiro, motorista ou estafeta da Uber Eats, nunca deixaram de trabalhar. Mesmo durante o confinamento, continuaram sempre expostos ao vírus. A todos estes profissionais devemos não só o nosso agradecimento em palavras, mas também em ações, devendo colocá-los também na linha da frente da vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Um ano depois, dois confinamentos muito difíceis, com todo o conhecimento acumulado pelos técnicos que estiveram sempre ao lado do Governo e disponíveis para prestar os esclarecimentos aos deputados desta Assembleia, com os números a diminuírem de forma consolidada, este é o tempo de se olhar para o futuro. Os Verdes consideram que já não é tempo de estarmos a debater mais um estado de emergência. Este é o tempo de se encontrarem medidas preventivas e implementá-las para que possamos retomar a vida em segurança nas mais variadas áreas, na educação, no emprego, na cultura, no desporto, no turismo. É o tempo de, continuando muito atentos à situação epidemiológica, não vacilando perante o perigo, nem desvalorizando por um minuto sequer os riscos de uma doença estranha e ainda não dominada, dar início a uma avaliação séria sobre a situação económica, social e de saúde dos portugueses. Saber quais as suas necessidades, reforçar os apoios para que os micro e pequenos empresários possam continuar com as portas abertas ou reabri-las, garantindo os postos de trabalho. É tempo de conter os despedimentos em massa realizados mesmo quando prevalece o estado de emergência e o Governo anuncia medidas umas atrás das outras de apoio às empresas. É tempo de perceber se esses apoios estão a chegar às empresas e se as empresas os estão a aplicar naquilo que é o mais importante, a defesa das condições de vida dos seus trabalhadores. É tempo do Governo português fazer uma de duas coisas, ou eventualmente as duas. Assumir o seu papel na presidência da União Europeia, procurando alargar a oferta das vacinas, enfrentando os poderosos interesses das farmacêuticas e exigindo-lhes o cumprimento dos contratos. Ou garantir no plano nacional a compra de mais vacinas a outros fornecedores. Se há aspecto que não se entende, é porque é que há tantas exceções justificadas pela situação extraordinária que estamos a viver, para o que é essencial, é preciso seguir todas as regras, todos os passos, respeitar todas as ordens que vêm de Bruxelas. É tempo de se dar esperança aos portugueses, garantindo a vacinação, ultrapassando os problemas que possam existir, designadamente no plano da contratação dos enfermeiros necessários, garantindo a testagem em massa, tão prometida e que ainda não se deu por ela, garantindo o rastreio e, sobretudo, garantir as condições de isolamento. O isolamento necessita de acompanhamento próximo da pessoa infectada, diário, por parte dos profissionais de saúde. Necessita de condições de habitação para que não se coloquem os membros da família em risco. Necessita de condições económicas para que ninguém deixe de dizer que está infectado, porque financeiramente isso é incomportável. Voltamos ao mesmo, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este já deveria ser outro tempo. O tempo em que cada um sabia como andar na rua para não criar riscos ao outro, mas sabia estar também numa sala de espetáculo, num estabelecimento comercial, num transporte público, num local de trabalho, num espaço desportivo, num evento ao ar livre, numa cerimónia religiosa. Como, apesar de tudo, neste tempo que passou, aqueles que resistiram e não se resignaram provaram que é possível. Mas este é principalmente o tempo de cada um saber que pode lá estar, porque estão criadas as condições de segurança, que pode andar nos transportes públicos porque se multiplicou a oferta, que pode estar descansado no seu emprego porque as entidades competentes têm meios para fiscalizar o cumprimento das regras, que pode ir ao centro de saúde porque vai ser atendido em segurança. Estamos por estes dias a celebrar o Dia Nacional do Estudante ontem e o Dia Nacional da Juventude no próximo domingo. Este é o tempo de abrir horizontes aos jovens, de os fazer sair das conchas onde estão fechados há demasiado tempo, com todas as consequências económicas e sociais, mas particularmente na saúde mental, de permitir que, com todos os cuidados e as regras de segurança, socializem, contactem, troquem afetos e cresçam. É para esse tempo que queremos convocar os portugueses, mas, em primeiro lugar, queremos convocar o Governo, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo que temos hoje perante esta Assembleia tomou uma simples decisão. Fechar tudo e não permitir que nenhuma atividade, ou quase nenhuma, se mantivesse aberta. O resultado está à vista. Só em janeiro foram mais de 100 mil consultas adiadas, 21 mil cirurgias, milhões de atos médicos, como se o Covid fosse a única coisa que existisse em Portugal e que importasse aos portugueses. A taxa de desemprego jovem atingiu o extraordinário valor de 22,6%, algo que nem nos piores pesadelos da União Europeia esperavam que pudesse acontecer. O tal governo dos jovens chegou a 22,6% de desemprego. No meio disto, um quarto de milhão dos portugueses tem agora o RSI. E como se não bastasse o que andámos a pagar, pagamos mais ainda, porque é quase um quarto de milhão a viver agora de subsídios do Estado. Os trabalhadores independentes vivem na incerteza permanente de não saberem se amanhã vão conseguir pagar as despesas mais elementares da sua vida. O Governo decidiu fechar tudo, mesmo contra o responsável da Organização Mundial de Saúde na Europa, que disse: parem de usar os confinamentos como fonte de combater o vírus. Mesmo com isso, António Costa, especialista em epidemiologia e saúde pública, decidiu que era melhor assim. E assim continuamos, com um país fechado, sem soluções, com milhares a falir e milhares sem conseguir pagar contas. No meio de tudo isto, o prazo das moratórias terminará no fim deste mês e milhões terão de voltar a pagar crédito à habitação, quando os seus estabelecimentos continuam fechados. É o mesmo que dizer: mantenham-se fechados, mas paguem o que devem ao banco, porque é isso que Portugal faz funcionar. É o mesmo que dizer: o Governo tem dívidas convosco, mas paguem as rendas, porque é para isso que serve a autoridade tributária, é para isso que serve a lei em Portugal, para proteger os fortes e para continuar a perseguir os fracos. Houve um dia, não muito distante daqui, em que António Costa, no dia 26 de dezembro de 2015, disse a esta Assembleia: o trágico, o que é mesmo trágico para um país, é quando esquecemos as soluções concretas das pessoas e começamos a governar por pura orientação ideológica. Estava aqui onde eu estou agora. Estava aqui a falar a uma oposição que tinha perdido as eleições e dizia: a maior tragédia para um país é governar por ideologia. Que bom seria que o António Costa de 2015 ouvisse o António Costa de 2020, o António Costa de 2021 e se lembrasse que não é a governar para a extrema-esquerda que levamos o país para a frente, é a governar para uma e só para uma entidade, os portugueses. Porque Portugal, para nós, estará sempre acima de tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Secretários. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este decreto, que renova pela décima vez o segundo estado de emergência, só tem duas alterações em relação ao anterior e nenhuma delas é boa. à linha tipo soviético sobre controle de preços,